Nos primeiros 9 meses do ano, o Brasil alcançou a marca de receber 7 milhões de turistas estrangeiros, um recorde.
Foram mais de 1.630.000 visitantes só no Rio de Janeiro, a cidade que mais recebe viajantes internacionais, e que teve também um crescimento de 51,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes.
Presidente, vamos começar falando sobre esse recorde aí no turismo internacional no Brasil. Que fatores levaram o país a conquistar essa marca de 7 milhões de turistas estrangeiros?
A notícia é ótima, Luciano. Ótima para todo o Brasil, né? O Brasil nunca tinha atingido esse número de estrangeiros visitando o Brasil, de turistas internacionais. Nunca chegou a 7 milhões. E nós chegamos a 7 milhões em 9 meses, né? Até setembro. Ou seja, até dezembro esse recorde vai ser muito maior. Provavelmente nós vamos nos aproximar aí dos 9 milhões de turistas. A previsão é que chegássemos a 8 milhões em 2027. Então nós vamos passar de 8 milhões em 25. Ou seja, não foi sorte, foi trabalho, né? Porque não é possível a gente ter dado azar esse tempo todo e só sorte agora. Então, na verdade, a gente ampliou a malha aérea, a gente conseguiu, com um diálogo muito profundo com as companhias aéreas de todos os lugares do mundo, mostrar o que é o Brasil, mostrar a diversidade brasileira, mostrar uma coisa que o Brasil tem de melhor, que é o povo brasileiro, o acolhimento que esse povo brasileiro dá ao turista. Isso é muito impressionante, isso aparece em todas as pesquisas. O mundo gosta de ser recebido, gosta da nossa cultura, da nossa gastronomia e da diversidade. São 6 biomas, né? Você tem praia, você tem sol, mas você tem Chapada, você tem mata, você tem Amazônia. Então, essa diversidade a gente aprendeu a apresentar ao mundo, a gente colocou nos mercados certos, a gente criou na Embratur um centro de inteligência de dados. Isso é muito importante. Então, a gente sabe o que cada mercado procura no Brasil, o que cada país quer. Então, o que o português vem buscar no Brasil, o que o americano vem buscar no Brasil, o que o chileno vem buscar no Brasil. Então, a gente promove com qualidade, com eficiência, o que o Brasil tem a oferecer para cada um desses mercados. Então, esse profissionalismo que a Embratur colocou na hora de promover o Brasil, de divulgar o Brasil, sem dúvida alguma, é um dos fatores decisivos para esse recorde absoluto de todos os tempos.
E, presidente, a gente mencionou o Rio de Janeiro aqui na abertura, sim, porque é a cidade, sem dúvida, mais conhecida, né? Mais atrativa fora do Brasil. Teve um crescimento impressionante de mais 50%, mas esse trabalho, ele deu resultado em todas as regiões do país, né?
Todas as regiões cresceram. O Rio de Janeiro teve 51% de aumento, mas o Nordeste teve 64%, o Nordeste como um todo, né? Teve 64% de aumento. A região Norte teve 87% de aumento. É claro que em números absolutos, o que entra no Rio, o que entra em São Paulo é maior. Mas o crescimento dessas regiões é muito importante, né? Então, a gente cresceu o Brasil, a região Sul do Brasil, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o turismo foi a grande de alavanca para o crescimento econômico e geração de emprego num estado que tinha sido devastado pela chuva, e o turismo foi um dos fatores decisivos para reerguer o Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de uma atividade econômica que gera emprego, que gera renda. Só para que os ouvintes saibam, Mariana, do que a gente está falando, quando a gente fala de 7 milhões de turistas que entraram aqui, a gente está falando em mais de 5 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou, só até setembro. Então, assim, é geração de emprego, geração de renda e riqueza, e de forma sustentável. Turismo é uma grande solução para se pensar a economia e o modelo de desenvolvimento do século XXI. Todas as regiões cresceram, o turismo chegou em tudo quanto é lugar do Brasil, o que é uma notícia extraordinária.
Presidente, de onde costumam vir esses turistas internacionais e quais são os principais destinos procurados dentro do Brasil?
Vamos lá. O principal mercado emissor é a Argentina, né? Teve um crescimento de argentinos para cá de 90%. É muito impressionante o quanto os argentinos vieram para cá. Em segundo lugar é o Chile, teve um crescimento de 33% de chilenos para cá. E aí tem a ver com você promover com qualidade o Brasil, mas também com você ampliar a malha aérea, né? E você melhorar a capacidade de receber esse turista, né? Então tem muito mais voo da Argentina vindo para cá. E a Argentina, antigamente, eles iam muito para a região sul e chegavam até Búzios, no Rio de Janeiro. Hoje tem argentino vindo para cá até Fortaleza, com voo direto. E a gente começa a promover o Brasil, que não é só sol e praia. A gente começa a divulgar a gente começa a divulgar o interior através da cultura, e sem dúvida alguma é um mercado que vai chegar no Brasil inteiro. O Chile em segundo, norte-americanos, americanos em terceiro, né? E aí depois você tem uruguaios, tem paraguaios, mas tem a França. A França é o país da Europa que mais emite turistas para cá. E um crescimento em média da Europa de 24% esse ano de 25% de turistas vindo para cá. Então é muito bom porque são todos os mercados vindo para cá, todos os países vindo para cá e se espalhando por diferentes regiões do Brasil.
Inclusive vocês lançaram o Plano Brasis, né? O que, que é
isso? Exatamente.
Esse
plano? Plano Brasis é um plano de marketing internacional. É a imagem do Brasil. Por que Brasis? Porque o Brasil é um país único, mas que nunca foi um só. A grande imagem do Brasil é a sua diversidade. Às vezes a gente fala de uma gastronomia de um país, você sabe perfeitamente do que você está falando. O Brasil não tem uma gastronomia. Você tem a gastronomia da Amazônia, você tem a gastronomia mineira, você tem a gastronomia baiana, você tem a gastronomia... Ou seja, essa diversidade está também nesse Brasil com S, né? Esse Brasil do saber e do sabor, né? Que se espalhe, que é muito interessante e que é muito cativante, né? O mundo descobriu o Brasil e está vindo cada vez mais para o Brasil. Para a gente, isso é maravilhoso. Então, quando a gente promove esse Brasil, a gente promove com muita inteligência para saber em cada lugar o que, que eles vão querer buscar nesse Brasil e a gente vai ampliando isso. E querendo que eles fiquem cada vez mais tempo, né? Porque o turista internacional, ele fica mais tempo do que o turismo nacional. Então ele vem, ele fica um mês, e se você tiver mais atrações, ele consegue ficar mais tempo. Então acho que isso é muito vantajoso para a gente.
Presidente, em menos de um mês, Belém, no Pará, vai receber milhares de visitantes, especialmente estrangeiros, por causa da COP30, né? A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. É uma oportunidade de projetar ainda mais a Amazônia como um destino turístico no exterior, né? Há alguma expectativa de crescimento do turismo para lá depois da COP?
Muito. Já está crescendo, né? A região norte cresceu substancialmente o número de procuras internacionais para lá. A gente conseguiu um voo da TAP que chega até Manaus, né? Belém, Manaus. Então isso é bom porque conecta a Europa. A gente já tinha uma companhia que conecta a América Central, o Panamá, até a Amazônia, e a gente está buscando mais alternativas internacionais. A Amazônia é um grande destino. Eu acho que o principal legado da COP, para além dos acordos internacionais em relação à sustentabilidade, em relação à responsabilidade climática, claro, a COP é um encontro de trabalho, né, de líderes mundiais, mas eu acho que o resultado, o maior legado que a Amazônia vai ter é a Amazônia se colocar como um destino turístico fundamental. Porque quando a gente fala da Amazônia, a gente fala muito das atividades ilegais, né? Então, por exemplo, é importante combater o garimpo ilegal, mas para você combater uma atividade ilegal, você tem que criar uma atividade legal. Você tem que gerar emprego e renda, né? E o turismo é uma geração de emprego e renda com sustentabilidade e com produção de riqueza. Então o turismo é a grande solução para a Amazônia. Porque manter uma floresta em pé significa dar condições de vida para os povos da floresta. Então o turismo de base comunitária, economia verde, é uma grande solução para a região norte do Brasil.
Para direcionar, né?
Para direcionar e gerar emprego e renda e possibilitar que aqueles que mantiveram essa floresta em pé durante tanto tempo possam ter como viver de forma legal, de forma inclusiva, né? De forma responsável. Então é esse o turismo que a gente vai buscar. E sem dúvida, a Amazônia entra no olhar do mundo. E tem muita coisa interessante para se descobrir na Amazônia, né? Não será um turismo massivo, mas será um turismo próprio para onde é a Amazônia. O Brasil tem essa chance. O Brasil é um país que é duas vezes a Europa do euro, né? O nosso território é um país gigante. Então, aqui a gente tem lugar para um turismo massivo e tem lugar para um turismo que não é massivo, que pode ser de base comunitária ou pode ser de experiência. A gente tem todas essas possibilidades. Se tiver profissionalismo, se tiver eficiência, a gente desenvolve esse turismo responsável, né, por todo o país. E eu acho que o século XXI não pode ser pensado como a gente pensou o século XX. É preciso ter mais responsabilidade e olhar com aquilo que o século XXI exige da gente. E nesse sentido, o turismo é uma grande solução.
Muito bem, assunto que a gente poderia ficar aqui falando por toda a voz do Brasil.
Verdade.
Mas infelizmente, presidente, nosso tempo acabou. A gente recebeu o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição, comemorando novos recordes até o final do ano.